Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico, e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje, pastor Antônio Carlos Mendonça, da Igreja Evangélica Ministério Betel da Taquara. Bem-vindo, pastor Antônio Carlos Mendonça.
A paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite a todos. A paz do Senhor, meu irmão Alexandre Teixeira, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. É uma honra poder mais uma vez, mais uma noite, estar dividindo aqui esta tribuna para falarmos do grande amor de Deus.
Muito bem, pastor. Agora conta pra gente onde será feita a leitura bíblica hoje.
O texto que nós vamos estar lendo hoje está no Antigo Testamento. Você que tem em suas mãos o manual sagrado, já deixa aí aberto Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao verso de número 22. Vou repetir aqui. Livro do Êxodo, o capítulo é o capítulo de número 33, do verso de número 12 ao verso de número 22.
A palavra de Deus para o seu coração.
Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus, verso 12 do capítulo 33. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Dize, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores comigo, não me faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não te verá. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizante da fé, ouvintes da Rádio 93, o texto aqui que ora lemos se encontra no capítulo de número 33 do livro do Êxodo, e é um texto muito forte, é um texto com muitas aplicações. Eu quero aqui, pelo menos nesta minha pequena oportunidade, tentar trazer ao seu coração aquilo que ardeira no coração do líder Moisés, aonde ele não abriu mão da presença de Deus. A presença de Deus era prioridade para a escolha de Moisés. Mas eu preciso fazer você entender o contexto de toda esta narrativa do capítulo de número 33. A Bíblia, senhoras e senhores, noiva e simpatizante da fé, vai nos dizer que Moisés, ele é levantado como líder, como libertador do povo hebreu que estava aprisionado por mais de 430 anos. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai levantar Moisés como não só uma voz profética, mas como um libertador deste povo. Porém, o maior desafio que Moisés ele vai se deparar com toda esta trajetória não é tirar o povo de dentro do Egito, mas era tirar o Egito de dentro do povo. O maior desafio que Moisés tinha não era o fato do povo estar escravizado por 430 anos dentro do Egito, mas o maior desafio era tirar o ranço, os vícios, os costumes que estavam impregnados dentro do povo. Este era o maior desafio. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, por um período de 40 anos, vai estudar nas melhores escolas do Egito, vai adquirir as melhores performances no Egito. Só que a Bíblia vai dizer que os próximos 40 anos, quem vai agora tratar de Moisés, quem vai agora cuidar de Moisés, não são as escolas egípcias, não são as culturas egípcias, mas é o próprio Deus que vai se revelar a Moisés nos próximos 40 anos. Agora, os 40 anos que vai vir pela frente, é Moisés tendo toda a teoria do Egito, é tendo toda a prática do deserto, e há quem diga que o deserto é um lugar de morte, mas a gente percebe que Moisés ele vai crescer e amadurecer exatamente ouvindo Deus falar no deserto. E os seus próximos 40 anos, se podemos dividir a vida de Moisés em três etapas, três fases, é que Moisés, ele agora vai aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na teoria do Egito e na prática do deserto, ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz, e todos aqui, ou maioria, são conhecedores, que Moisés agora ele vai conduzir este povo. Moisés vai pedir a Faraó para que permita ao povo ir adorar no deserto. E eu entendo, quando falamos de adoração, de festa, de alegria, conjecturamos na nossa mente, no nosso subconsciente, um lugar lindo, um lugar formoso, um lugar agradável. Mas perceba que dentro desta história do povo hebreu, aonde Moisés vai liderá-lo, é que a ordem dada por Deus é para que o povo hebreu pudesse celebrar uma festa no deserto. Celebrar a festa num salão é muito lindo, é muito impactante. Celebrar a festa em um salão é muito lindo, é muito impactante. Mas perceba que a ordem dada por Deus é para celebrar uma festa exatamente no deserto. Só que a Bíblia vai dizer-nos que Faraó vai fechar, vai endurecer o seu coração e não vai permitir com que o povo celebre, não vai permitir que o povo adore, não vai permitir que o povo exalte o Senhor no deserto. Mas isso tudo era uma estratégia para que Deus pudesse livrar o povo de Israel, livrar o povo hebreu com mão forte e poderosa do meio do povo egípcio. A Bíblia vai nos dizer que Moisés vai liderar este povo. A Bíblia diz que Faraó permite com que este povo ele saia das garras da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Moisés agora está diante do Mar Vermelho e na sua retaguarda estão os melhores 600 carros e cavaleiros de Faraó. O povo começa a cobrar, o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, dizendo que senão o Egito não tinham covas aonde eles pudessem morrer. Só que a Bíblia vai agora dizer que Moisés vai virar para Deus na pressão. E é na pressão aonde Moisés ele vai virar para Deus e vai pedir a Deus uma direção do que fazer. A Bíblia vai dizer que Moisés ele tem em suas mãos o cajado. E o cajado ele tipifica autoridade. A Bíblia vai dizer: Moisés, o que tu tens nas mãos? E ele diz: eu tenho um cajado, Senhor. Então estenda o cajado e abra este Mar Vermelho. E o que eu entendo é que Moisés vai erguer o cajado, vai estender o cajado, o mar vai se abrir. A Bíblia diz que o povo, aproximadamente 2 milhões e 700 mil pessoas, vão passar por este Mar Vermelho, passar a pés enxutos. E do outro lado, vão cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado, eles celebram, que quando eles chegam do outro lado, eles cultuam, que quando eles chegam do outro lado, eles se alegram e celebram realmente aquilo que o Senhor tinha pedido, uma festa para o Deus Todo-Poderoso. É neste cenário, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que o povo vai se corrompendo e o povo agora vai ter fome. E tendo fome, vai pedir algo para comer. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai mandar o maná. A Bíblia vai dizer que o povo continua murmurando e reclamando. Moisés vê o mar se abrir. Moisés vê Deus prover comida do céu, comer comida como pão, maná, como codorna. A Bíblia vai dizer que o povo reclama porque tem sede. E Deus vai fazer jorrar da rocha água para saciar a sede deste povo. A Bíblia me chama a atenção é que Moisés agora vai começar a ver, além das 10 pragas que Deus trabalhou no Egito, dando vitória, a Bíblia vai fazer com que Moisés tenha experiências assim extraordinárias quando se trata do mar se abrir, do mar se fechar. A Bíblia vai mostrar para Moisés sobre a providência divina, aonde Deus faz cair do céu o maná, da onde vem do céu assim a providência sobre as codornas, da água que jorra da rocha. E o que me alegra o coração é que quando nós chegamos no capítulo de número 33, o capítulo de número 33 do livro do Êxodo registra um momento crítico nesta relação entre Deus e o povo de Israel. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus está tão desgastado com este povo, que Deus está tão decepcionado com este povo, que este povo ele quis construir um bezerro de ouro para cultuar, para adorar. E Deus está tão desgastado, esta relação está tão desgastada, que Deus agora vai dar uma ordem para Moisés. Que Deus vai dizer para Moisés conduzir, liderar este povo, mas que agora ele iria mandar o anjo dele ir à frente com Moisés. O que me chama a atenção, senhoras e senhores, é que nesta ruptura, nesta separação de Deus para com o povo, a Bíblia vai dizer que Moisés ele vai construir uma tenda de intercessão. E nesta tenda da intercessão, ele vai falar com Deus. Ele vai se direcionar para Deus. E é neste cenário que a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele dialogando com Deus, o povo não é dele, o povo é de Deus, mas ele está liderando. E o que me chama a atenção é que depois de Moisés ver Mar Vermelho se abrir, ver Deus prover o maná, Deus prover a comida através da codorna, Deus prover a bebida através da água da rocha, Moisés ainda tem força, Moisés ainda tem intensidade para neste diálogo onde Deus falou: não vou com este povo é rebelde, Moisés, este povo ele Ele é idólatra, Moisés. Eu não vou me conduzir com este povo, eu não vou andar com este povo. A partir de agora, Moisés, você vai conduzir este povo até a terra prometida, porque eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó, e eu vou cumprir aquilo que eu prometi, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar, então vou mandar o meu anjo contigo. O que me alegra o coração é que na caminhada, na empreitada, na trajetória, Moisés, ele não se cansa de Deus. E na tenda da intercessão, Moisés vai virar para Deus e vai falar, Deus, me permita com que eu use da expressão da oratória, da palavra. Deus vai dizer, então diga, Moisés, o que que você quer? Mas o meu anjo vai ir contigo, eu não vou subir, eu não vou conduzir este povo, eu não vou subir como este povo. Moisés vai pedir a palavra e vai dizer assim, Senhor, e eu alegro no meu coração porque eu creio que nesta noite o Espírito de Deus está tocando em corações que vão se posicionar como Moisés. E Moisés vai dizer, Senhor, se o Senhor não vier comigo, se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo deste lugar. Se tenho achado graça aos teus olhos, oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Se eu tenho achado graça aos teus olhos e se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Eu louvo a Deus porque isso arde no meu coração, porque eu tenho certeza que a partir desta noite Deus está levantando pessoas no nosso meio que não vão dar um passo, que não vão tomar uma decisão, que não vão fazer uma escolha se Deus não estiver com eles. 2025 será um ano diferente porque você dará passos, mas dará passos diante da presença de Deus. O que eu entendo aqui, amados ouvintes, noiva, simpatizantes da fé, é que Moisés está dizendo para Deus, Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. O que Moisés está dizendo aqui, Deus, sem o Senhor eu não sou nada. O anjo pode vir comigo, o anjo pode andar comigo, o anjo pode caminhar comigo, mas eu só saio daqui se a tua presença, oh meu Deus, for comigo. Porque se a tua presença não for comigo, eu não assino essa escritura. Que se a tua presença não for comigo, eu não assino este documento. Que se tua presença não for comigo, eu não assino nada que o Senhor não me dê direção. Que se o Senhor não for comigo, eu não decido nada. O que Moisés, trazendo para a nossa vida no dia de hoje, está dizendo, Deus, a partir de hoje, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Já tomei muitas decisões, mas deram errado. Já tomei muitas decisões, mas tudo não funcionou. Mas a partir de hoje, Deus, eu estou dizendo, não adianta só o anjo, eu preciso da tua presença. E eu quero aplicar aqui na vida de alguém, eu quero profetizar aqui na vida de alguém, que a partir de hoje, se você decidir fazer da presença de Deus a sua prioridade, nada vai te faltar. Olha o que que a Bíblia vai dizer para nós no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus capítulo 6. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitas das coisas não deram certo na sua vida? É porque você não priorizou a presença de Deus. Uma pessoa vazia de Deus, uma pessoa vazia de Deus, aleluia, ela não tem êxito em nada do que ela faz. A grande verdade é que nós precisamos, a cada dia, aproveitar a presença de Deus. O texto sagrado vai nos dizer que Moisés, ao fazer esta oração, Deus se inclina ao pedido de Moisés e vai dizer, combinado, Moisés, a minha presença, então ela estará contigo. Mas a segunda coisa que eu enxergo dentro deste texto, do verso de número 12 ao verso de número 22, É que Moisés não só se encanta, que Moisés não só se anima com o pedido de ter a presença de Deus. Qualquer um de nós já estaria muito satisfeito. Qualquer um de nós já estaria com o coração muito inclinado de ouvir Deus dizer, não, a minha presença, ela vai contigo. É que Moisés ainda é muito mais ousado. E eu oro a Deus para que essa unção de ousadia, ela esteja sobre as nossas vidas. Que esta unção de ousadia possa invadir o nosso ser. É que quando todo mundo vai pensar que Moisés vai parar, Moisés vai dizer assim, Senhor, tem mais um pedido para lhe fazer. E aí Deus vai dizer, então diga, Moisés, qual o próximo pedido que você quer que me fazer? E Moisés vai dizer, eu quero ver a sua glória. Moisés não só se contentou em pedir a presença de Deus que fosse com ele. Agora Moisés quer ver a glória de Deus. E sabe qual é a minha oração? Povo de Deus, povo eleito, você que me ouve dentro de um cárcere, você que me ouve dentro de um hospital, você que me ouve neste carro, você que me ouve neste quarto escuro, é que Moisés não só se contentou em ter a presença de Deus, caminhando com ele, conduzindo com ele, direcionando a ele, é que Moisés vai querer agora viver, ouvir a glória de Deus. Sabe o que alegra exatamente o meu coração? É que Moisés, ele tem uma sede tão grande de Deus, que ele não só mais se contenta com a presença de Deus, ele quer viver experiências profundas. E a minha oração, exatamente nesta programação de hoje, é que no término deste culto doméstico, você deseje, você anseie em ver a glória de Deus. Mesmo sabendo que nós não temos poder nenhum, ou não temos condição nenhuma de ver a glória de Deus, mas nós podemos mergulhar, de ter experiências. E o que Moisés queria mostrar para Deus é, Deus, eu vi o mar se abrir, Deus, eu vi o Senhor prover o manar do céu, prover codornas, prover água da rocha, mas eu quero mais, eu tenho sede da tua presença, eu necessito da tua presença, eu quero ter uma experiência para ver a tua glória. A minha oração, Rádio 93, povo do culto doméstico, é que você possa almejar a cada dia, a cada noite, ter experiências sobrenaturais com Deus, que esta palavra possa impactar a sua vida, que esta palavra possa mexer no seu íntimo. Não sei qual tem sido o teu problema, não sei qual tem sido a tua dificuldade, mas a minha palavra para você hoje, não desista da presença de Deus, não abandone a presença de Deus, mas se encha, se revista da presença de Deus. Que Deus te abençoe, seja cheio da presença de Deus, seja revestido da presença de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus.
Que palavra poderosa. Nesse momento vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, neste momento, pela diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music. Eu oro pelos enfermos, eu oro, meu Deus, pelos aflitos, eu oro pelos enlutados, meu Deus, eu oro por portas de emprego, pelos pedidos, meu Pai, de oração que cada um deixou aqui escrito. Eu oro, meu Pai, pela economia do nosso país, pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada pedido, meu Pai, que tenha aí se direcionado. Que o Senhor, meu Pai, abençoe poderosamente e faça, meu Deus, assim, meu Pai, cada pedido ser respondido, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus e graças a Deus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Ô, meu amigo Alexandre Teixeira, mais uma vez, muito, muito obrigado. Quero aqui celebrar a Deus, agradecer a Deus pela sua vida, que esse ano de 2025 Deus prospere muito a sua vida, sua casa, sua família. Agradecer aqui mais uma vez a nossa irmã Cristiane Moreira, toda a diretoria da Rádio 93, mandar um abraço muito apertado para toda a Igreja Evangélica Ministério Betel, todo o povo de Jacarepaguá. Agradecer muito a Deus, a você, ouvinte, que nos dá toda esta audiência, que Deus prospere a sua vida, faça nesse ano de 2025 um ano de milagres para cada um de vocês. Muito obrigado. A nossa igreja, ela fica situada na Estrada dos Bandeirantes, número 703, Taquara, Jacarepaguá. E você é o nosso convidado, Igreja Evangélica Ministério Betel na Taquara, em frente ao BRT da André Rocha. Deus abençoe a todos, Deus prospere a cada um de vocês, um abraço, um beijo muito apertado na minha esposa, pastora Roseli, nos meus filhos Guilherme e Gustavo. Deus abençoe a todos, graça e paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite, e lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.